Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 17. Olá, arroba Real Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde, amigo ligado no Pretinho Básico.
Ela tava com a folga na cabeça.
Eu já não tava aqui.
Não tava desligado.
Eu não tava aqui, aí me chamaram, me resgataram. Avisei ainda, falei, cara, eu não vou estar às 6, mas não, tô aqui.
Eu tentei.
Tô aqui, feliz da vida, muito obrigado pela sua audiência. Você que cola na Atlântida, a rádio das nossas vidas. O Pretinho Básico das 6 da tarde está chegando para KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Oster, 100 anos, grandes momentos são para sempre. Automaçu, materiais elétricos, inversores, motores e cabos elétricos com o melhor preço do Brasil. Segue no Insta, @automaçu. Postos Rodóio, escolha encontrar tudo o que precisa em um só lugar. Postos Rodóio. Vero, a maquininha da Vero tem a solução automática para você. Se você precisa da nota integrada, é a Vero quem resolve. Mostra a maquininha pra galera aí, meu querido. Aí, Rafa Gomes, muito boa tarde.
E aí, boa tarde, Alexandre.
Bom fim de tarde, na verdade.
Que bom te ter aqui conosco. Que bom, coisa
bom pra
boa,
mim,
ó.
Cara, bom pra mim.
A maquininha da Vero, tu pode pagar o que tá devendo já, olha que coisa
tá
linda.
Amo tá aqui. Bem,
aproximação.
Daqui uns dias vai ter a galera que pede grana na sinaleira, vai estar com a maquininha da Vero.
O guardador de carro já fez isso pra mim uma vez.
O flanela?
É.
É mesmo?
Juro pra ti. Vai, não tem dinheiro.
Te juro pra ti.
Mas aceito cartão e tirou a maquininha.
Que maravilha, cara.
E aí não tive escapatória.
E aí, garotão, Léo Oliveira?
E aí, como é que tá? Tá bem, Léo?
Vai jogar pela direita hoje?
Não, eu vi que a Léo estava de caída e vim pra cá pra ficar uma coisa mais...
Tá
pra
dar um balancete, fica legal, gostei.
Falou do cara que pede na sinaleira, ontem tava com o Sandrinho saindo da telehouse. E aí, tipo, numa acelera, tinha um cara com um papelão pedindo. Só que não dava de entender o que dizia no papelão.
Não dava
dele.
De entender.
Não dava de entender.
É o garotão, Rio Grande, né? Rio Grande na veia.
O que foi?
Nada.
Não dava de entender do que ele escreveu, que tava ruim a letra.
Ruim a letra.
A caneta era ruim.
Sim.
Não consegui ajudar, porque não consegui entender o que ele queria.
A próxima vez, deixa uma caneta e um pedaço de papel.
Falar nisso, canetão, cara, né? Queria comentar um negócio com vocês.
Boa tarde, Fetter.
Não, já ia te cumprimentar.
Então fica tranquilo.
Mas antes, vou cumprimentar o Rafinha Menegas.
Boa tarde, Alexandre.
É só não ficar nervosa.
Fala, louco, te liga!
Te liga, louco.
Ah, que loucura.
Cara, ontem eu fui surpreendido, cara, por uma dessas situações em que a vida te coloca. Eu sempre paro. Mesmo que não seja na faixa de segurança, eu dou uma olhadinha em volta. Se tem um pedestre, eu paro pro pedestre atravessar.
Olha aí, não ligou.
Já cancelei.
Boa.
Só pra contar essa história pra vocês. Eu paro pro pedestre atravessar. Aí ontem, vinha vindo um cara desses que moram na rua e que acumula cachorro. Sabe essa galera que tem um monte de cachorro, mora na rua?
O cachorro é fiel, claro. Ele não tá nem aí pra quem é o dono.
O cachorro é fiel, cara, e o cara vinha, mano, numa alegria. Descontraído, brincando e conversando com os cachorros. E eu via que o cara tava feliz, tava tranquilão, tava sóbrio. Aí eu parei o carro e fiz assim, Magrão, pode passar. Cara, o Magrão, ele olhou pra mim e agradeceu.
Ah, que legal.
Cara, isso me faz muito feliz nesse momento,
um
assim.
Um gesto simples,
cara,
de educação,
gesto simples,
né?
Cara, que ninguém faz.
É difícil.
O Magrão, ele vive na rua, cara. Tava ali com os cachorros dele, numa educação, numa gentileza, com um sorriso, fez um sinal de paz e amor, falou obrigado. E eu, porra, velho,
que
obrigado
loucura,
eu,
né?
Por tu tá me agradecendo, velho.
Obrigado. Valeu.
Muito louco.
É que essas pessoas
valeu,
aí...
O cara tava de boa total.
O exercício que a gente tem que fazer, e é difícil, né?
E exercício muitas... é difícil fazer mesmo.
Não. É um momento mais, sério. Né? Aliás, fiz meu exercício hoje.
Legal.
Que não vem não vê o caso,
não, não,
mas
avisou,
é entender,
né?
Qual é a treta de cada um, né?
Exatamente.
Porque é muito fácil a gente olhar que a gente tem essas pessoas quase como invisíveis, né?
Exatamente,
porque cada esquina,
cara,
tu tem um cara te pedindo uma coisa e, claro, às vezes constrange, mano. Porque assim, tu de repente tá, tu foi buscar teu filho na escola, pô, parou numa esquina, tá? Tu viu, o cara tá pedindo uma coisa, daqui a pouco vem o cara com o cachorro, daqui a pouco vem o cara. Só que a gente não sabe o que, que cada um passou, né? É, pode ser um problema com o álcool, uma depressão forte, um término de um relacionamento onde a pessoa se desesperou e perdeu
e
tudo.
Acabou na rua.
É só tu passar pra quem é de Porto Alegre na Ipiranga, no sentido de quem vai lá pra universidade, né? No sentido contrário, é exato. Ali a gente tem o... Pô, como é que a gente chama ali da galera que pode dormir tomando banho ali?
Abrigo.
O abrigo ali,
shelter.
Cara, eles ficam a partir das 3 da tarde, 2 da tarde, já tem uma fila pra entrar às 8 da noite.
Sim.
Né? Então assim, pô,
mas não
cada
é todo
um
mundo que
história,
curte ir pro
né,
abrigo.
Cara? Não, claro.
Não é todo mundo que
não
curte ir pro abrigo.
Animal,
que não pode levar
coisas,
bicho, não pode levar bebida,
banho,
tem que tomar banho.
Tem que fazer a barba aí.
Mas é que a história de cada um é louca, né, cara? É. Óbvio que deve ter os caras que chutaram o balde e tal, mas.
Tem, não, tem vários caras
que. Tem muita coisa. E o que me pega é criança, mano.
Ah, não,
na boa.
Criança
me tira, eu fico de cara.
Padre ali perto de casa, a mina, eu tava na padaria e a mina com o filhinho.
Ah, não, eu entro e
pegar um negócio pro meu filho, aí quebra total.
Claro, como é que tu vai dizer que não?
Não pega.
Não,
é preferível tu entrar, comprar uma parada, me espera que eu volto, que tu dá a grana.
Uma coisa é o cara te pedindo grana. Tá, isso é uma coisa. Aí tu colabora se tu tiver. E aliás, hoje em dia, cara, eu não sei vocês, mas eu não tenho dinheiro
ninguém,
na carteira.
Ninguém
cara.
Mais, cara,
não tem dinheiro
isso,
na carteira,
não tem
cara.
Tem mais. Moeda, o cara não tem mais.
Pô. Aí o que tu faz? A pinta te pede, pô, será que tu consegue comprar um leite e um pão pro meu filho? Óbvio.
Eu vou lá e vou
comprar um leite e um pão pro teu filho. Tô entrando no mercado, por que eu não vou comprar um leite e pão pro teu filho?
Exatamente.
Sim, cara.
Tu entrega assim, vai, que o Gavinha falou também, quebra o cara total,
quebra o cara.
Pô, é muita diferença,
verdade.
Assim.
Verdade.
É, desigualdade é foda.
Muito
a
bem, depois desta reflexão, a gente inaugura os destaques do Pretinho para Sezuca, o melhor centro universitário do Rio Grande do Sul. Segue aí no @ Sezuca Oficial nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que o melhor centro universitário do Rio Grande do Sul tem para te oferecer. É educação. Fernando La Roça é o nosso aniversariante deste episódio. Ele é gestor de tráfego gaúcho, morando em Florianópolis. Está fazendo 35 aninhos.
Olha aí, o garotão, hein?
É gestor de tráfego terrestre?
Tráfego pago.
Ah, tráfego pago. Ah,
isso.
Internet.
É online.
Que é o grande segredo dos eventos hoje em dia.
Uh-huh.
Não basta mais tu impulsionar. Tu tem que ter um especialista ali em tráfego pago pra saber pra quem impulsionar.
Certo.
Cada vez mais tem especialista na internet.
Mas o cara que é especialista nisso aí, ele ganha grana violenta.
É, isso aí.
Porque ele entrega direto pra quem quer ir no evento.
É isso.
Claro.
E não só evento, né, cara? Tipo assim, hoje tu tem um troço que ele tá na internet. Ele tá pulverizando conteúdo. Tá na internet, tá pro mundo inteiro. Sim. Né? Vamos partir desse princípio. Aí tu quer fazer uma mídia nesse teu canal de internet online só direcionada lá pra galera de Pelotas.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Aí tu vai lá e mexe as coisinhas ali, aperta os botãozinhos e essa mídia não sai em Curitiba. Sai lá só em Pelotas. Isso é aí, muito louco isso.
Só Chapecó.
Ah, ah, muito louco. Tem feito isso, de entrega na minha rede social é impressionante.
É mesmo, cara.
Tá uma loucura mesmo.
Cara,
o nome disso
é Pulso Forte.
Que me procura, assim, é um estouro. Impressionante.
Bacana, legal, Rafinha.
Coisa
legal.
Boa, cara.
Show
e
de bola.
É a música preferida do Titãs.
Qual?
Pulso.
O Pulso ainda pulsa. Abraço para os nossos colegas queridos do Pulso. Pulso é a agência digital do Grupo RBS, que trabalha com influenciadores. Se você está afim de erguer a sua marca, utilize um dos influenciadores da Pulso.
Aqui tem 4.
Aqui tem 4.
É, isso aí, Barbô.
Exatamente. Os destaques do Pretinho, cara, o mentor contratado, não sei se vocês viram isso.
O que é, Barbô?
O mentor contratado para orientar nadadores brasileiros na Olimpíada de Paris é tido como charlatão e acaba demitido. Não, ele não foi demitido, ele pediu para sair.
É, meio as duas coisas.
Ele vai sair, Zé.
Tem dos dois lados, tá?
É o Joel Jota.
Ele mesmo.
Joel Jota foi campeão ou não sei se ele foi campeão. Não,
ele fez
mas ele
parte
foi
da,
atleta,
da seleção.
Isso, da seleção de natação olímpica.
Então, exato. Não foi.
Não foi? Não foi.
Aí, tá aí que tá, Bruno.
Mas ele tava na bio dele.
Mas eu acredito em tudo que me dizem.
Peraí.
Não, e ele é coach de motivacional
não,
ali.
Não,
de
ele
tudo,
é um coach,
né?
Mentor.
Em isso. Porto Alegre esses tempos, agora na Araújo Viana, aí fazendo isso, baita isso. No evento, um monte de gente foi lá.
O que acontece?
O que acontece?
O time Brasil, que é a delegação de atletas que conquistaram ou a convocação ou o índice olímpico para disputar os Jogos Olímpicos de Paris, teve anunciados alguns padrinhos para modalidades específicas. E aí, dentre eles, tem o Casimiro, tem o Murilo Rosa.
Não, peraí, o Casimiro, Bruno.
Sim. Meu, ele tem, só para complementar, mais de 5 milhões de seguidores no Instagram dele, que é Joel J.
Tá.
E ali na bio tá assim, ó. O trabalho devolve empresário e ex-nadador da seleção brasileira.
Tá.
Tá. Larissa Manoela, Hugo Gloss, são vários influenciadores. O Joel J, por ter essa ligação, de acordo com a assessoria de imprensa dele, com a natação, por ser um ex-atleta, foi orientado a ser o padrinho da seleção de natação. O que que os nadadores da seleção brasileira fizeram? Eles se revoltaram, fizeram uma campanha e chamaram a atenção do COB dizendo: a gente não quer esse cara como nosso padrinho. Porque uma coisa é um influenciador. Ah, que seja o Casimiro não tem nada a ver com natação, beleza. Mas ele não tá se fazendo passar como um atleta que já teve uma vida como a nossa. E aí o Demetrio Vecchioli, que é um jornalista do UOL, foi conversar com o Joel J para saber o lado dele. Porque o que que os atletas alegam? Que o Joel J diz que foi diversas vezes campeão brasileiro. Ele não foi campeão brasileiro.
Quantas vezes ele foi?
Nenhuma.
Nenhuma
não,
mesmo?
Não, peraí, Burbo.
Peraí, mas ele tá dizendo que foi.
Não, peraí. Mas ele não foi. Essa é a informação.
Ele tem 5 milhões de seguidores e ele tá dizendo que foi.
A informação...
Então acho melhor tu ver melhor isso aí. Talvez ele tenha sido, tu não tá achando essa informação.
A informação oficial é que ele teve participação na equipe 4x50 de revezamento, que não é uma modalidade olímpica, não é uma modalidade que eles consideram oficial pros índices.
Tá.
E nas bases de dados de provas individuais, ele nunca foi campeão.
Bah, mas então é o maior migué da história, cara.
Essa é a informação número um.
Não.
O Joel J alega que venceu sim,
tá,
mas nas modalidades de 4x50.
Tá.
Só que essa não é uma modalidade oficial considerada pelo COB, pelo time Brasil. Número 2. Considerado um dos melhores nadadores do mundo. O Demetrio Vecchioli perguntou pro Joel J.
Quem considera ele um dos melhores?
Da onde vem esse índice? O Joel J disse que o próprio Joel J se considera um dos melhores do mundo.
Não, tá. Só um pouquinho.
Eu posso ser um dos melhores comunicadores do mundo.
Eu sou um dos maiores gordos
maiores.
Do mundo.
Maiores.
Que é tão grande melhor.
Seleção brasileira. Ele nunca foi para a seleção brasileira de...
E na bio tá aqui, ex-atleta da seleção brasileira.
Seleção principal.
Mas
o Joel J.
Ele...
alega que, ele na Copa do Mundo de Piscina Curta em Durban, em 2005, ele foi convocado. Só que essa não era uma seleção principal. E, na época, o Brasil era obrigado a levar 4 atletas por etapa. E os melhores atletas que escolhiam onde eles iam disputar. Eram vagas abertas. E o outro dizia, eu quero disputar essa então. Era mais ou menos isso, então.
Entendi.
Tu não era convocado.
Tá, não, mas tá. Aí ele.
Mas não
tava
era a seleção principal.
Ah, mas... É que nem tu jogar a segunda divisão, cara. E tu te autodenominar craque de um esporte.
Isso.
Que mais?
Ele também se intitula o maior treinador de alta performance do Brasil.
Ah, não, mas daí, isso aí não precisa nem falar. Até a gente sabe que ele não é.
E aí...
Treinador de quê?
Aí alta. Que tá. Os nadadores se reuniram perguntando um pro outro. Ele já te treinou? Ele já te treinou? Ele já te treinou? E nenhum nadador profissional, campeão, medalhista, admite ou... tem
ou
histórico,
lembra.
Ou o Joel mesmo disse que já treinou. Existe o boato de que a Ana Marcela, aquela treinadora, aquela atleta de que nada em mar aberto,
tá,
teria
é medalhista,
recebido uma mentoria dele.
Ah, não, mas
só que ela já negou isso.
Ah, então
ela disse que nunca aconteceu isso.
Tá, então resumo, o cara é um baita de um migueleiro, isso.
Então, justamente por conta dessa série de
vende bem, cara.
Incongruências...
5 milhões acreditaram que ele é campeão de tudo aí que
justamente
ele jogou
aí. Por conta dessa série de incongruências... por exemplo, o texto da assessoria dele diz...
Mas isso é tipo eu me montar...
Chegou a receber o título de melhor nadador do mundo. Ele também nunca recebeu esse título.
Ah, mas aí tá? Até eu também. Eu já fui campeão da Champions League.
Eu botei no Google...
Fui campeão da Champions League já jogando FIFA. Tá. Então eu posso dizer que
pode.
Eu ganhei a Champions League 8 vezes jogando FIFA 2023. Tá.
Botei no Google. Isso. Botei no Google a seguinte procura.
Qual?
Quais os maiores atletas de natação do Brasil?
Boa. Ótimo, é o target aí.
César Cielo.
Medalha de ouro, esse é pica.
Nicolas Santos.
Ok, bom.
Fernando Scherer.
Ah, o Xuxa. Pô,
saúde pra
Gustavo
ele.
Gustavo Borges.
Perfeito. Pô, também, bom. Fenômeno.
Poliana Okimoto.
Perfeito.
Também.
Ana Marcela Cunha.
Não
e nada mais.
E aí tem um comunicado oficial no Instagram dele que ele
disse o seguinte.
Era
isso que eu ia dizer agora, que ele disse que recebeu um convite do COB, que ele foi sim atleta de natação.
Por 15
anos.
Aí
ele diz, mas nunca atingi índice olímpico.
Deu uma mudada.
Todos os nadadores já dizem, ó, a gente tava certo. E aí ele diz, depois de 15 anos a minha carreira acabou, e aí virei minha carreira pra virar escritor, pra virar mentor. E por esse sucesso e influência, o COB convidou ele. E ele disse que o padrinho não necessariamente tem que ter ligação com o esporte. Aí ele cita justamente o Pedro Scooby, cita o Casimiro,
Sabrina
cita outros,
Sato,
outros influenciadores, Gloss. Justamente para mostrar que o papel do padrinho não tem relação com aquilo. E aí ele diz que ele recusou o convite por conta da repercussão.
Tá.
Os atletas dizem que o COB o retirou,
certo.
Entre aspas, né? Ou demitiu.
Uhum.
Então a gente fica ali com as duas versões. Acho
é que na real...
Tentei entregar aqui as versões dele, beleza. E do COB, dos nadadores.
E no perfil dele, lá na última postagem, na postagem que ele faz alusão a essa questão. Me lê aí três comentários.
Três comentários.
Por favor.
Os três primeiros.
Que seja.
Quem?
Tem alguém...
O último post?
Tem alguém, é o post que ele fala sobre isso.
Ah, tá, porque tem dois, né? Tem o comunicado e tem outras coisas ali.
Deve ter um que ele se justifica, que ele explica
isso,
o que aconteceu.
Que é onde tá o comunicado.
É o comunicado oficial.
E o que me lê um comentário aí desse post?
Duda Garbi, as pessoas deveriam repensar a maneira de ver a felicidade e sucesso do próximo.
Tá.
Mas ninguém tá preparado para essa conversa. Uma pena, mas nessa história perdem todos.
Tá, Duda Garbi disse isso. Quem mais disse?
Carol Gattaz, que é uma ex-atleta que já representou a seleção de vôlei,
tá.
Diz, triste notícia, Joel, você é inspirador. Nunca se esqueça disso.
A turma pegou um pouco de pilha que ele deu uma garganteada de coisas que ele não fez, né?
Uhum.
É isso.
Os sim. Outros, não, essa Manuela é a atriz que vai
sim.
Lá pra fazer um story,
é como
fazer
se
um
fôssemos
grau,
nós radialistas. A gente não ia ficar triste se... O Silvio Santos nos representasse.
Não.
Ah, mas não tem. Mas ele não tem nada a ver com o Pretinho, ele não é humorista, ele tá na TV, ele não tá no rádio. Pô,
não,
mas é o Silvio Santos.
Um dos maiores comunicadores
agora,
da história.
Ele pertence ao nosso universo. Né?
Isso, mas aí agora, se fosse um comediante que diz que fez carreira no rádio e apresenta um programa de rádio de maior audiência do Brasil, e a gente que conhece rádio, que vive esse mundo, por mais que o cara fosse gigantesco, a gente olha pro cara e diz, não.
Não é.
Ele não nunca trabalhou em rádio. Não, ele não fez programa. A gente
se ele
ia
é
se revoltar.
Não é radialista.
Né? A gente ia acabar se revoltando.
Ele argumenta ali que
pena, cara.
A galera tá abraçando ali. Mas, cara, os primeiros comentários são quem
os
provavelmente
amigos.
O conhece.
É,
né?
Tá nos comentários aleatórios. Porque tem porque a internet a gente sabe,
é mundo,
né, cara?
Pô,
aliás, ontem eu fiz
cruel.
Um post no Threads, eu disse o seguinte... Comentário de internet é o seguinte: se tu é uma boa pessoa, tu deixa um bom comentário. Se tu é um escroto de pessoa, o teu comentário vai ser escroto. Ou vice-versa. Se o teu comentário naquele post é escroto, é certo que tu é um escroto. Se o teu comentário é legal, é certo que tu é legal. Agora, um cara legal não vai fazer um comentário escroto.
Não vai.
Não sei se vocês concordam com
não,
isso.
Não, claro que sim. E a questão ali também, a gente não tá. Não vamos botar na cruz o Joel Jota.
Não, de maneira alguma.
O cara surfou uma onda e foi bem sentido.
Tá louco? O cara tem 5 milhões de seguidores.
Eu acho só que, assim,
não,
o que
não,
deve
não,
acontecer
não,
com vários.
Eu acho que as reclamações dos atletas parecem justas.
Tá, sim.
Porque
claro.
Eles não se sentem representados.
Eles querem legitimidade.
Por alguém
exato.
Que diz que teve a vida deles.
Eu acho que aí que é a pegada.
Se chama o César Cielo, se chama o Xuxa.
Aí sim.
Aí vale.
Mas assim, se tu vai vai comparar com quem tá ali, tipo, a Larissa Manoela não pertence a isso, o Cazé não pertence a isso.
Não, pertence. Pedro
mas Scooby eles não pertence.
Tá, até tá Rafinha,
do Spock.
Mas a Larissa Manoela...
O Gloss não pertence a isso.
Mas não tá a Larissa Manoela não medalha. Diz... Que é foi da seleção.
Então, essa é a pegada, sabe? Porque o discurso dele, quando ele faz. E, inclusive, eu já assisti uma palestra dele. Ele fala que ele era atleta. Cara, assim. Pra mim não bateu tanto.
Mas de qualquer forma.
Ele vai só como curiosidade. Eu tenho curiosidade.
De qualquer forma.
Se ele vai só como coach, desculpa. Se ele vai só como coach, tinha passado. Mas ele quis falar que ganhou, que aconteceu.
Eu acho
que
agora,
que
se pegou. Vocês quiserem, vocês podem procurar. Tem centenas, para não dizer milhares, de cortes de podcasts, de palestras, de apresentações do Joel Jota na internet. Tem centenas, milhares. De qualquer forma, para a gente encerrar esse assunto, vamos desejar toda a sorte e toda a paz pro Joel Jota nesse momento, que certamente ele deve estar atravessando um momento de perrengue, né? Não deve estar tá legal pro Joel Jota hoje o dia, né?
Não deve estar legal hoje o dia pra ele.
Um dia agora, isso
Paris,
não...
Pra Olimpíada, os caras te corneteiam.
Isso não justifica tu entrar numa rede social
aí, Joel Jota,
e derreter
tá
uma grana.
Não, vai derreter
não
o cara.
Não precisa derreter. Claro que não,
é isso que
cara.
Tu falou.
Óbvio, deixa o cara.
Tá bom, se não gostou, para de seguir o Magrão, já era.
Ah, isso é o melhor.
6h26, detetive particular aponta 20 sinais de que você pode estar sendo traído.
Cite 20, Gomes.
Ou traída.
Eu posso citar os 20, vamos embora.
20 é muita coisa.
Vamos ver.
1. Mudanças repentinas de hábitos.
Mas aí é casamento que chama.
2. Saídas antecipadas dos teus compromissos.
Não. Mas o cara sair antecipado do compromisso pra trair, ele é muito mau caráter.
3. Chegadas tardias.
Tua cara de pau, cara. Ela não tem tamanho, cara.
3.
Não é do meu tamanho.
Chegadas tardias em casa.
Isso é clássico.
Ah, isso é um clichê, né?
Isso é clichê.
4.
O cara não pode jogar sinuca às 3 da manhã.
Múltiplas viagens de negócio sem justificativa prévia e clara.
Cachorro, isso aí, cachorraço.
Cara, 5. Então não se encontra com os amigos.
Ocultação de contas ou perfis secretos em redes sociais.
Tá.
Mas que disposição o cara tem isso?
6. Passar mais horas no trabalho.
Depende do trabalho do cara, né?
Sabe a famosa hora extra, serão extra.
Porra, serão. Até às 20, às 23 hoje.
7. Amanhã. Menos sexo em casa.
Isso aí.
8. Atitude defensiva constante.
Perfeito.
Também.
9. Um novo compromisso com a aparência, como academia ou mudança de estilo como roupas novas.
Perfeito.
Mas não. Roupa eu não sei. Roupa o cara não anda que nem um mendigo.
10. Ausências em feriados ou eventos familiares.
Isso é mais mau caráter.
Isso é muito mau caráter.
Esse é o mau caráter.
É que nem o cara deixar de jogar bola com seu amigo pra trair. Isso não existe.
11. Gastos inexplicáveis.
Pode ser o cara ter vergonha de contar que ele gasta dinheiro com bobagem.
12. Tratamento especial extra com o cônjuge.
Não entendi.
Do nada tu começa a agradar a mina.
Isso é peso
na consciência. Dia pra noite.
Culpa. O nome disso é culpa.
Hoje nós vamos sair, ó. Hoje comprei um presente sem motivo.
Segunda.
Ô, Gomes, tinha um amigo meu que tudo que ele gastava com a amante, ele chegava no outro dia em casa e deixava dinheiro pra mina.
O mesmo valor, um amigo teu.
Isso, se 500 pila gastou com a amante, ele chegava em casa do nada, tá aqui, amor. R$500, pode ir no shopping.
Eu achei justo.
Pô, mas aí o cara faz uma dessa, a mina vai desconfiar na hora.
13.
Tem que ter dinheiro,
mano. E a mina desconfiou, Rafinha?
Não.
Nunca te desconfiou?
Não, ela adorava. Adorava, que bom, amor. Como tu tá me tratando bem?
13. Nunca te pegou, então?
Não, era eu, né, Alexandre? Eu não tenho como gastar duas vezes R$500 de um dia pro outro. Não dá, né? É muita grana.
Radialista pode não ter certeza que essa aí não funciona pra radialista.
500 pilas sobrando?
Imagina, porra, não, da 500 onde? Pila na noite anterior.
Não, não
depois...
é 500 sobrando, é 1.000 sobrando.
É 1.000.
É 500 pra amante, 500 pra oficial.
Mas que amante dá pra fazer no crédito.
Se aí o cara faz uma vez, acabou o mês.
Tá louco.
13.
Radialista?
Cheiro de outra pessoa.
Mas aí também é o
cheiro bom que tem no ar.
É o Victoria's Secret falsificado.
14. Compra de presentes misteriosos que você não sabe pra quem é.
Mas é muito tantana.
Como assim? Não, pera, não entendi.
O cara vai comprar uma lingerie.
Não,
como é que tu compra um presente e tu não sabe pra quem tu vai dar?
Não. Chega uma encomenda da Amazon na tua casa.
Entendi.
E aí a Rodaica te olha e diz: ah, Alexandre, que é isso? Não, isso aqui é um presente.
Ah, depois eu te digo.
Tá, entendi.
Presente pra quem? Não. Lá do trabalho.
Relaxa, tô levando lá pro gurizão lá.
O garotão lá, o menininho lá.
Tá.
O garoto
gritou. 15. itens inexplicáveis no carro.
Ah, sim, batom é um
tipo.
Batom, preservativo,
calcinha,
brinco, porra, peça de roupa, mano.
Sapato, sandália.
O amigo meu começou a usar brinco assim. A mulher dele achou no carro, ele disse, é meu.
É meu.
Ele furou na hora a olho dele.
Pá!
Só o sangue escorrendo aqui no pescocinho.
Não se cicatrizou bem.
Pescocinho.
16. Chamadas perdidas de um número desconhecido.
Mas aí,
pode ser cobrança.
É cobrança. Cobrança.
17. Mensagens de texto codificadas.
Aí é mongolão.
Uma mensagem que não faz sentido.
Tipo...
Ah, oi.
Pega meu ponto de forma.
Pneu amanhã às 12.
Pneu?
É.
Olha que exemplo de merda.
Pneu amanhã foi super claro o exemplo.
E aí a mulher olha e tu diz, não, isso aqui é meu mecânico.
Pneu amanhã meio dia, pneu.
É.
Ou tipo assim, picolé amanhã depois do trabalho.
Isso.
Aí a mina fala, teu mecânico falou pra eu te lamber.
É.
18. Mentiras óbvias.
Tipo
o quê?
Com quem é que tu tava hoje depois do pretinho?
Rafinha.
Mas o Rafinha postou aqui no Instagram que tá com a Caia?
Já foi eu que tirei a foto. Eu tirei a foto.
É uma merda.
Bahia, o cara tem que ligar pro cara antes.
É, tu tem que ligar pro cara. Ó, eu almocei contigo.
Isso.
É. Sabe o que que o cara que ele é legal. O cara que ele é legal e não trai, ele reporta tudo que ele tá fazendo.
Ah, isso é exato. Ontem fui tomar uma cerveja e mandei a localização pra onde eu tava, com dois amigos meus.
Perfeito!
Tava ali.
Lindo!
Entra no Google.
Aí foi ali. Dar um migué, deixou o celular, voltou. Ficou
não, no mesmo lugar.
Ah, mas tu é doido da cabeça.
É, não, tu é muito doido.
Tu é doido.
Que eu conheço. Pneu às 12, né?
Cara, olha só, eu vou te falar uma coisa. Depois que tu é pai, e tu é pai.
Ele é pai.
Tu é pai.
Duas.
Vai ser pai de novo agora.
Tu é papi agora.
Depois que o cara é pai.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and... 6-1 since that matters. And what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
O cara não se separa do telefone.
Não, isso é verdade.
Não se separa do telefone, cara.
Sempre com bateria.
Como é que eu vou te dizer? É natural, entendeu? É. Natural, tu não te separa do teu telefone.
Porque tu, né, tem que estar alerta 24 Sim. horas.
Sempre
né?
alerta.
Já tem que ser assim pra tua mãe, já tem que ser assim pra tua mulher, já tem que ser assim pra tua namorada, já tem que ser assim pra... Mas pro filho, então, especialmente.
É.
19. Irritabilidade diante de visitas inesperadas.
Ah, não, mas isso aí...
Não, mas é... Eu também me irrito.
Ah, vai chegar e nem um convidei chegou?
É, não. Quer convidei. Ir lá em casa? Espero te convidar.
É, não vem bater.
É isso aí, nós estamos esperando.
E 20...
Bah,
intuição.
Não. Aí é tanta.
É que tem umas pintas que a intuição não falha, né?
Mas
tem outras que
mulher,
falha,
né?
Tem outras que falha
principalmente
redondo.
Mina.
Esse livro é do Tom Martin.
Joel Santana.
Joel
J. Becil. Cara, tu não precisa agredir.
Becil. Ele falou becil.
Eu só perdi ele. Os dois são Joel. Pode dizer uma coisa. Joel.
Ia vender muito um livro sobre traição do Joel Santana. Ia vender pra cacete.
Vendo a vida... Por olhos privados, do Tom Martin.
Ah, tem tudo.
Como é que é o nome do livro?
Vendo a vida por olhos privados. Ele foi detetive particular por 20 anos.
É o irmão do Chris Martin.
Dessa lista de 20, se tu marcar mais do que 4, o teu cônjuge pode estar te traindo.
Não.
Cara, hoje em dia tem mentor de tudo, cara.
Muito subjetivo isso aí, cara. Tá louco. Às vezes tu pode. Posso marcar 20. E não tô traindo. Exato. Nem tô sendo traído.
Exatamente. É claro que sim.
Ah, hoje, por exemplo,
itens
eu botei
inexplicáveis
um
no carro.
Não acho, não tem. Pode procurar, não vai achar jamais.
Mas não é eu, então, itens do nada tem.
Carro do Rafinha não tem. Não tem as coisas no carro, carteira de motorista. Não tem no
não
carro.
Tem.
Carro.
Não tem. Eu ando ela no celular,
cara. Isso aí, digital. Claro.
Sem
meu
falar
irmão.
Dos bancos furados.
É. Não fura mais, é couro.
Agora, os itens no porta-luva, né? As coisinhas no porta-luva, tu não acha mais.
Não acha mais.
Só fuma na churrasqueira.
26 para 7, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês.
Essa é a quest.
Aproveitar que estamos só nós quatro hoje, eu acho que é o menor valor de referência do pretinho. 4. É. Não, já fizemos em 3. Já fizemos em 3.
Gigante Nazaré, uma remada grande.
A pergunta é a seguinte, Rafinha.
Fala,
Alexandre. Te liga. Te liga, louco. Eu tô sempre atento.
Só que aqui, né, no lugar da bancada, eu fico mais solto.
Todo mundo... Não, vou mudar a abordagem.
Tá.
Qual é o PB mais inteligente?
Tirando eu.
Não.
Para. Não, para.
É que as inteligências, elas são diferentes.
Entendi.
As inteligências são diferentes. Por exemplo, o Rafa Gomes.
O que é ser inteligente?
O Rafa Gomes é o produtor do Pretinho.
Uhum.
Sempre ligado, sempre antenado, fã do Naldo.
Não.
É.
Muito sagaz em seus comentários.
Sagaz tu é.
É inteligentíssimo o Rafa Gomes.
Isso é verdade.
Léo Oliveira. Léo Oliveira é historiador. Pouca gente sabe, agora que está nos ouvindo, pouca gente sabe. Não, mas o Léo Oliveira, ele é formado em história.
Trazer meu diploma.
Sabe alguma coisa de história? Não sabe.
Não sabe.
Fica sempre devendo.
É, exato, historiador.
Uma pergunta. Quase nada de história, nosso garotão sabe. O Lelê, pô, o Lelê é diferenciado.
Ah, claro.
Lelê é diferenciado. É o cara que manja muito de matemática, de português, grana, de geografia. Né? Ele sabe por que, que o trigonometria. Qualquer assunto o Lelê chega e desenrola.
Mais ou menos.
O Rafinha.
Ah, vamos ver.
O Rafinha.
Beleza.
O Rafinha.
Joga em todas as pontas ali.
E por falar em inteligência.
Todas as pontas.
Nada supera a maquininha Smart!
Ah, agora chegamos!
Da Vero!
Bem melhor que eu, sem dúvida.
Com a maquininha Smart da Vero, você vende, emite nota fiscal e faz a gestão do seu negócio. Você vai organizar suas vendas e gerenciar o seu negócio com uma só maquininha. Tudo muito prático e rápido. Aproxima agora o teu telefone no QR Code da nossa tela e garante a tua maquininha Smart da Vero. Se você quer soluções para vender mais, vende Vero. Aí, o nosso modelo, olha ali.
Bota na imagem aí, olha ali,
modelo. Por que não corta pro nosso modelo? Obrigado, aê, agora sim.
Olha ali.
O cara tá mostrando a maquininha ao vivo aqui, rapaz. Olha aqui. Vem com a gente, suíte. Vem com a gente, suíte.
Bota na imagem aí, Borbô.
24 minutos pra 7. Vamos ver aí, Rafinha. Bota uma pra nós, então.
Fala, rapaziada. Tudo certo com vocês?
Fala, rapaziada.
Tudo bem. Me chamo Leonardo. Gostaria de compartilhar uma piada do Mestre Xi.
Ah. Foi tu que mandou e-mail?
Não. Como faz falta ter as piadas dele nos programas, então adaptei uma para a nossa realidade.
É que acabou as piadas.
Para nossa alegria!
Ele já deu o nome, que é o Mestre Xi. Depois de 3 dias de imersão na cidade de Florianópolis, onde foi palestrante, havia dormido poucas horas, Fetra. Estava muito cansado.
Normal, né?
Mas tinha um compromisso importante na cidade de Criciúma. Chegou desesperado na rodoviária, querendo comprar uma passagem, e falou: olá, querido gafanhoto. Eu preciso comprar uma passagem para Criciúma. Mestre Xi tem compromisso com outros pequeninos gafanhotos. Ele precisa chegar o quanto antes em Criciúma. Aí o atendente respondeu: Mestre Xi, infelizmente não temos passagens diretas para Criciúma. Mas podemos fazer o seguinte: tem um ônibus partindo agora para Porto Alegre e posso te deixar em Criciúma se você quiser. Aí o Mestre Xi responde: Mestre Xi, está muito cansado. Precisa dormir mais um pouquinho, então, por favor, acorde, Mestre Xi, em Criciúma. E chegando lá, me tire de qualquer jeito de dentro do ônibus. Mestre Xi pode ficar bravo e xingar pequeno gafanhoto, mas me tire do ônibus, por favor. Ônibus bonito, ônibus da Marco Polo. A viagem seguiu lá por tantas, o Mestre Xi acorda na rodoviária de Porto Alegre, puto da cara. Motorista, seu filho da puta! Você ferrou! Você ferrou com o Mestre Xi? Eu falei pra você que o Mestre Xi tinha compromisso em cidade de Criciúma e você não acordou, Mestre Xi. Você foi louco, Mestre Xi! Você é um imbecil! Você é um animal, motorista! Quando duas senhoras escutavam a briga do Mestre Xi, uma comenta com a outra: ai, nossa, como esse chinês tá bravo! E a outra senhora responde: é que você não viu o outro chinês que tiraram do ônibus lá em Criciúma.
A piada é boa, ele só não acreditou. É.
Ah, mas eu gostei. Ele contou bem, né? Não,
não, tô brincando.
Ah, não, peraí. Ah,
pô, garoto.
Eu fiz uma interpretação. Não, peraí. É difícil, mestre Xê, é longo.
Da Pena, obrigado por estar aqui com a gente,
obrigado,
Da Pena.
Obrigado, eu vi porque tu veio.
Né? Ah, é? Não
obrigado,
foi pra Gramado, né?
Obrigado,
ah, eu ia com o Alexandre aí no meio do caminho.
Não, não, tu não ia comigo.
Tu ia com a Soraya.
Tu ia com a Soraya e com o pintor.
É.
Lembra? Daí eles te deram o cano e foram embora antes.
Por que tu acha que eu fiquei?
Pois é, não tinha pra onde ir.
Ah, vou pegar um ônibus e vou ir.
Ah, legal, eles já devem estar te esperando lá, já devem estar cansados.
De banho tomado, eu vou chegar pra janta.
Já, deve, já jantou ela também.
Isso, é, o que sobrar eu como, né, meu irmão? Sobrar eu como.
Mestre Xim vai contigo.
Vou pra Gramado, hein?
Gramado, pô, vai da cidade, vai lá.
Da Pena, bota pra nós aí, Da Pena.
Ou então com os destaques, pesquisa, meu irmão, aponta o carro perfeito pra masturbação, meu irmão.
Como assim,
não,
cara?
Não, pera aí.
Pra tu ficar olhando pro carro e te masturbar pra aquele carro, é isso?
É, ou não, ele é perfeito para o ato, meu irmão.
Ah, para promover o ato
isso
dentro do veículo.
É o carro perfeito pra masturbação.
Entendi agora.
É carrinho de rolimão.
Rolimão.
Carrinho de
rolimão. É. Tá, começou bem, mas começou pela pior, não, perfeito, vamos pra próxima.
Não acredito.
Começou pela pior, ai, vai.
Eu... Tem que fazer. Isso aí ganha a gente.
Não, sei que ganha, sei que eu. É que quando acharam pesado uma masturbação, eu falei, bah, quando vim a volta, não, então.
Quando vim.
Padre!
É o teacher, né?
Padre!
É que eu falo, o sotaque é...
Não é sotaque, isso aí é falar certo ou errado o português.
É, não. Eu vim.
Eu vim, ok.
O que, que eu falei? Eu vim.
Não, não foi isso que
eu falei. O que eu falei, então?
Quando vim a volta, tu falou.
É, isso.
Vai ver quando vim a volta.
Mas hoje, primeiro, hoje é dia do índio,
primeiro,
né?
É que quando a volta vier.
Mas é o personagem, né, Bruno?
Ah, tá.
Ah, ok.
Pai, eu tenho que trazer um pra mim também.
Isso, meu irmão. Licença poética.
Pra começar assim, ó, dá desculpa em tudo.
Padre bate carro, meu irmão. Ah, tá dando uma resinha. Entendeu? Mas calma. Ele contou que bateu porque ele tava com o volume muito alto.
Do quê?
Ele tava ouvindo Rossana nas alturas.
Tá bom.
Boa. Agora a terceira é pra explodir.
Ator de Hollywood é expulso de filmagem por não assumir os seus atos, meu irmão.
Aí.
É o ator Arnold Fazinega.
Fazinega?
Isso, Arnold Fazinega.
Puta, essa foi
a história. Essa tinha que ser a primeira, na real.
Essa
era a primeira.
Sexta, né? Sexta.
E a segunda era a terceira.
E eu tenho a quarta que eu
então,
vi.
Então manda pra te salvar.
Galvão Bueno, meu irmão.
Opa!
É convidado pra narrar uma cirurgia.
Não é possível.
Aí ele viu o cirurgião retirar o órgão do paciente e gritou: ergue o baço!
Ergue o baço!
Essa era a primeira, na verdade.
Ô, louco! Te liga!
Eu acho que eu só trouxe primeira hoje,
né? Eu também acho.
Irmão, vou nessa então, meu irmão.
Vai nessa, vai lá. Vai pra Gramado agora?
Ah, eu tô com a cabeça.
Não, agora deixa eu até te dizer. Agora é o lugar, é a hora certa pra tu sair aqui da Ipiranga.
Isso.
Pegar...
A perimetral,
a Castelo Branco e ir pra Gramado. Sabe quando tu vai rapidinho pra Gramado?
Quanto?
Agora tu vai em 3 horinhas pra Gramado.
3 horinhas.
Bem tranquilo.
Dois palitos.
Mais hoje que o Léo tá bonito.
É, não, tá bonito.
Olha essa camisa do
Léo. Camisa florida, bonita, tatuado.
Tô parecendo um botijão de
guerra. É o Léo, não é o Da Pena.
É o Léo. Eu vou no personagem pra não perder, Zuiz.
Preciso que vocês julguem a minha vida.
Ah, isso é o que a gente mais faz no
esse
programa.
Esse e-mail tava aqui colocado pra mim à 1 da tarde. Eu pedi pra colocar pra segunda porque eu não vim agora às 6. Então obrigado por ter colocado, Rafa Gomes. Está ligado no serviço.
As ordens.
Oi, pretinhos. Não digam o meu nome. Eu trabalhava perto de um motel. E um dia eu e uma colega... estávamos fumando, cuidando quem saía do motel.
Meu Deus.
Era homem com homem, mulher com mulher, homem com 2 mulheres, mulher com 3 homens. Tinha de tudo. Olha, o pessoal sabe viver, viu? Numa dessas eu pego quem? Adivinhem. O meu marido.
Pá.
Saindo do motel num carrão. Com uma loira daquelas. Liguei a tarde inteira e o canalha não me atendia.
Isso é mau caratismo.
Mandei mensagem e ele só dizia que estava em treinamento e não podia falar.
É errado, ele não tá, né? Ele tava treinando ali alguma coisinha.
Rafinha.
O quê?
Quando cheguei em casa, fui direto nele.
Pá.
Queria matar o desgraçado. Anos de namoro. Juntamos as moedinhas para noivar e casar e ele me apresenta uma patuscada dessa.
Aí é difícil, muito mau caratismo.
Quando cheguei, ele tava botando um champanhe no freezer.
Champanhe.
Abriu um sorrisão e disse:
hoje tem.
Hoje é dia de comemorar.
Ai, garotão!
Me agarrou com pegada, me beijou.
Bom.
E eu já tava lisonza, não entendendo mais nada.
Eu tava ali.
Ou seja, o FDP me trai e chega em casa todo pimpão.
Comportamento do homem. Que às vezes a traição faz tão bem, em algum sentido, que ele reconhece o quanto a mulher dele é boa dentro de casa e ele diz: não, cara, eu tenho que me dedicar à minha esposa. Talvez tenha sido isso. Isso não justifica o erro dele, né, Alexandre?
Foi tirando a minha roupa.
É o pior conselho.
Me arrastando. Tu viu que eu ignorei o que ele falou?
Eu vi.
Eu simplesmente ignorei.
Só olhou e seguiu o baile.
Foi tirando minha roupa, me arrastando pro quarto, tipo homem das cavernas.
Isso aí,
o quarto estava cheio de pétalas de rosa.
Que garotão.
Tinha uma lingerie e uma camisola transparente, lindas, novinhas. E nesse tempo todo, minha cabeça dando um nó.
Lembrando a loira.
Mal Tiger.
Fizemos um amor que há tempos não rolava.
Saudade.
Comemos sushi com champanhe.
Nossa.
Depois do jantar, ele me contou que fora promovido e que não era mais peão, era chefe. E o salário cresceu 5 vezes.
Meu Deus, mas que emprego que cresce o salário 5 vezes?
Eu fiquei muito feliz, brindamos, mas eu não esqueci do que eu vi.
Claro que não.
Eu vi ele saindo do motel com uma loira maravilhosa.
Será loirão, que era ele mesmo? Será que era ele mesmo?
Um loirão, perdão. É. Um loirão maravilhoso.
Era o irmão gêmeo.
Ele começou a aparecer todo dia com um presente diferente.
Ah.
Roupas novas, maquiagem, telefone, trocamos de carro. E foi deixando pra lá a história do loirão no motel. Até que um dia, eu e minha colega estávamos ali, na frente do trabalho, fumando, e novamente vejo o gordo FDP saindo do motel com o loirão.
Sugar Mom.
Cheguei em casa, comecei a arrumar as roupas dele para colocar numa mala para mandar o desgraçado embora. E aí, o que que acontece?
Ele chega com presente.
Ele entra no quarto com um sorrisão.
E um tamagotchi.
Me beija e diz: vendi nossa casa.
Meu Deus.
Que isso, cara?
Parece que tu sabia de tudo arrumando a nossa mala, ele disse pra ela. E ela ali arrumando a mala dele pra mandar ele embora. Aí ele me contou que um colega ofereceu uma proposta de comprar a nossa casa. E ele passou a tarde no banco com o gerente para ver como poderíamos comprar uma casa maior, mais legal, com a entrada da venda na nossa casa e assim financiar o resto. Comprou uma cobertura com piscina na frente de uma praça, um prédio novinho. Disse ainda que íamos levar só as roupas porque conseguiu negociar com a construtora para comprar o decorado, que estaria com tudo já dentro. Sim, um apartamento decorado, tudo, irado. Mobília, esse tudo
é,
dentro.
É outro apartamento, né?
Se brilha os olhos.
Gordo
foi
aí,
promovido novamente. O salário cheio de zeros que eu já nem sei mais contar. Depois disso, eu já nem sabia o que fazer com a informação do motel. Mas comecei a juntar uns pontinhos. Fui atrás de quem poderia ser aquele loirão e bingo! O loirão é a única herdeira de uma fortuna que tem a fábrica que meu marido trabalhava. Parece até história de novela, não
parece,
é, Pretinhos?
Parece.
Mas
ele
não é.
Chegou lá, galera!
Se passa aqui pertinho de vocês, na Grande Porto Alegre.
Ah.
E sabem o que eu fiz? coloquei ele na academia, check-up de 6 em 6 meses, de 15 em 15 dias vamos a Porto Alegre, vamos no shopping, compro roupas novas, tratamento na pele para ele, arrumei os dentes dele, deixei ele brilhando, afinal, ele é o meu maior investimento. Hoje, só fico em casa com a babá, cuidando do nosso filhinho.
Olha aí.
Mas antes que me critiquem, eu amo ele. Tá. Muito. E muitas vezes pensei em parar com essa maluquice, mas sei muito bem como era a minha vida antes. Yeah. Ter que guardar do almoço para poder jantar, ficar fugindo do dono do mercadinho porque estava devendo a caderneta, e eu não quero isso pro meu filho. E nem pra mim de novo.
Bah.
Se tem alguém que pode nos colocar em uma condição financeira muito boa, eu engulo os sapos por isso. Né? Refleti em muita coisa e digo, faria tudo de novo se preciso fosse. Beijos a todos e Rodaica, por favor, pega leve comigo. Eu te admiro demais. Sei que como mulher estou levando as coisas de forma estranha e duvidosa, mas foi a forma que consegui levar minha vida.
Não podemos julgar, né?
História de vida é pra ouvir, meu irmão, não é pra julgar, velho.
Ah, mas eu diria uma coisa pra ela.
Qual?
Parar de fumar, né, Fê? Ela tá
para falando, de fumar,
né?
Amiga, para de fumar.
Ricardo, é o cigarro.
Esse negócio vai te matar.
Vai.
Para
a vida
fumar.
Melhorou bastante pra ti.
É.
Larga o crivo, morte lenta não dá.
Não, caretinha, não dá.
Não dá.
E o lugar que ela fuma, vendo o motel?
Aí eu não vou julgar a mulher, cara.
Não vou julgar.
Ela sabe o que ela faz, ela veio mastigando essa informação do motel aí por muito tempo.
Era bom e-mail que eu te falei.
Era ótimo e-mail.
Ela escolheu passar por isso. Tá certo ou não, só quem sabe é ela.
Até
é
porque,
se tu quiser. Acho que tu tinha que ler esse e-mail na presença da Rodaica de novo.
Eu acho também. Não vale a pena ouvir de novo.
Acho que não vale a incomodação.
É, não vale.
Eu botei de propósito num dia sem ela.
É, obrigado. Mas daria pra gente ficar aqui trocando uma ideia sobre o troço.
Daria
pra ficar, mas não vamos fazer isso. Mas
vamos só cada um refletir.
Cada um sabe
o que a gente faria.
E a delícia de ser o que é.
É, isso é verdade, né?
Cada um para e pensa. Se é meu marido ou minha mulher estivesse me traindo, mas a minha vida melhorasse muito por causa disso, o que eu faria?
Ah, eu não sei.
Olha o que ela falou.
Estragasse minha vibe de sexta.
A vida melhora muito.
Tava bem, vi o horário ali, aí tu fala um troço desse.
Depende, se eu estivesse passando fome, né?
É, tem que ver a situação.
Mas vamos combinar uma coisa também, isso aqui é mosca branca, né? Mosca branca o que é? É raro, já viu mosca branca? Nunca viu, né? Eu também nunca vi uma mosca branca.
Tem razão.
Mas tem.
É raro.
Isso aqui é uma mosca branca.
Isso é vagalume brilhando de dia.
Isso aí é vagalume de dia.
Tipo assim, isso aqui não é a regra.
Claro que não, isso é exceção.
Isso aqui é exceção da exceção da exceção.
Normalmente a vida do cara piora quando ele tá traindo.
Exato.
Gasta mais,
até pra se exibir, tipo.
É.
Né? Se exibir?
Não, e
se
é
exibir
horário,
pra amante. E é o peão que tá pegando a chefe. Também é exceção.
O que,
exceção
que o cara gasta pra se exibir pra amante?
Não sei lá, vai lá e compra um monte de roupa nova pra impressionar a amante.
Os itens
lá,
ali que tu trouxe.
Troca de carro pra impressionar a amante.
Toma banho pra impressionar a amante.
Compra um perfume caro pra impressionar a amante.
Claro.
Não, é simples, o exemplo é simples. Tu não tá com boa vontade pra entender.
Não tá com boa vontade mesmo. Quer ir embora. Falta 7 minutos.
O exemplo é simples. O cara passa a gastar mais porque ele passa a investir nele pra impressionar a amante.
Tá bem.
Mas assim, corajosa mulher, né? Trouxe um relato, matou no peito.
Mas não é por ela, viu? É pelo filho também. Aí é a mãe fazendo.
Não, mas não só pelo filho. A vida dela melhorou no geral. É isso que ela nos diz.
Mas ela fala no final. Engoliu sapos, porque o meu filho não merece passar por
dificuldade.
Que isso, Gomes?
Forte Atacadista, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Forte é mais barato, NBA Park, viva essa experiência incrível em Gramado. Visite o NBA Park, vamos vender o que aí, bonito?
Comigo?
É, contigo. É bonito, é um cara bonito.
Vamos trocar esse óculos.
Não, o óculos tá ótimo. Um e-mail em cada lado, que tá lindo.
Boa tarde, Pretinhos e Rafinha.
Tá, peraí.
Peraí, Ana.
Tá, olha só, deixa eu falar pra vocês. São 7 minutos pra 6. Não, pra 7.
Vim hoje. Intervalo, nós embora.
Vendeu o carro do meu pai. Um baita carro.
Dois brakes, um atrás do outro.
Só que tá na hora de comprar um ainda mais novo. Vendo um Sentra 2010.
Entra e Sentra.
2.0, automático, câmbio CVT.
Sentra é o sedã da Nissan.
Ah, tá.
Interior em couro terracota. 4 pneus novos, manutenções em dia.
Terra no banco?
136 mil quilômetros rodados.
Acho que tá na hora de deixar ele paradinho mesmo. Ele rodou muito.
Você é bom botar num museu, né?
Meu pai mantém as manutenções preventivas e corretivas super em dia. Assim que não fizer isso, o carro não anda. Quem pegar o carro vai ser muito feliz. Não possui leilão nem sinistro.
Se encontra.
Ah, eu queria um carro com problema.
Cara, compra o carro e vai a leilão.
Polícia vai atrás de mim, né?
Encontra em Joinville.
Queria fugir de Blitz. Queria um carro assim pra mim.
Eu incomodar. Também.
Tô pedindo 27.500.
Ah, não, não. Aí não dá.
Ou pego um
quanto
mais...
ele quer?
27.500. Ou pego um mais novo e dou a volta.
Hot Wheels, né?
Contato no centrapb@gmail.com. centrapb@gmail.com. Lembrando que a tabela FIPE dele é 30.200. Sim, nego velho. É. Aceito moto.
Tá. Olha, aí, ó. Boa.
Uma bis.
Tá aí
uma
o que você
bis.
Queria.
E ele te dá um dinheiro. E ele te dá um dinheiro.
Ele te dá a volta em dinheiro.
Ele te devolve.
Vou fazer um abrigo. Um abrigo
o
do carro.
O centro é?
Não, deixa ali paradinho para as pessoas dormirem.
Eu sei que centro.
130 mil km.
Uma piada antes do intervalo.
Ótimo.
Por favor.
Joãozinho vem caminhando pela rua e enxerga pela primeira vez na vida uma freira. E ele, espantado, pergunta para a freira:
meu Deus, o que que é isso?
E a freira olha para ele e diz: eu sou irmã de Cristo. E ele:
puta que pariu, mas tá bem conservado.
Mandou pra gente aqui o Nando Brites, que é ex-músico, ex-comediante e motora de aplicativo em Florianópolis.
Ô, querido!
Ô, querido, dá um banho!
O Pretinho Básico volta já! Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
A língua das girafas pode chegar a medir 50 centímetros. Assim, elas as usam para limpar as orelhas.
Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante.
Acabou,
para
mano.
Mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Dá tchau, vamos dar tchau. Bom fim,
7:03, já bateu o sinal da Atlântida há 3 minutos. Isso significa que o Pretinho Básico já acabou. A gente agradece demais por uma semaninha inteira você com a gente nos nossos programas ao vivo, 1 e 6 da tarde. A gente é muito feliz porque você nos coloca numa condição muito única, que é a de o programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil.
Eu e o Léo, a gente volta daqui a pouco. 1 da manhã, 2 gordos à madrugada.
Tem de sexta pra sábado
não,
também?
Não tem, não tem. Eu falei que não, não tem.
Tem. Daqui a pouco, domingo.
Ah, beleza. Tá. De domingo,
daqui a pouco. É o próximo programa de humor.
Ah, tá pra ele todo dia.
É amanhã, 1 da tarde, que é a reprise do Pretinho.
Exatamente.
Eu falei bem com o programa.
Estudar um pouquinho, né? A rádio que trabalha.
É importante.
Já falei pra ele, divulga que é de domingo a quinta o programa.
É de domingo a quinta. É domingo pra segunda, até quinta pra sexta.
Obrigado. Eu falo isso no programa.
É isso, galera. É isso. Mas
sexta, 1 da manhã, não.
Comunicação é,
é
a nossa vida.
Não, aí não dá.
Era pra ser.
Sexta da manhã não é. Sexta, 1 da manhã não é quinta?
Claro. Sexta, 1 da manhã, quando é que é? É sexta?
É sexta.
Ah, mas eu não vou
entender. Mas é que na madrugada ali ainda dá, né, cara? Ainda dá.
Não, eu acho que era isso, né, gente?
Era isso. Obrigado mais uma vez. Um baita final de semana pra você. A gente se fala ao Vivinho da Silva de novo na segunda-feira, 1 da tarde. Tchau. Tchau, queridos. Obrigado por tudo aí. Valeu.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.